E aí, galera, que é Ibson do podcast Pipoca Ágil, tá? Um podcast voltado para o mundo da agilidade. Esse podcast nasceu, assim, de uma situação muito insólita, tá? Porque eu faço parte da jornada colaborativa do professor Muniz e simplesmente num evento que teve da jornada, foi o segundo ou terceiro evento que eu participei como voluntário, e antes desse podcast existir, simplesmente eu tinha um encontro chamado Almoço App, de Meetup. Por quê? Tem uma galera que não ia para Meetup de noite, que não acompanhava, por causa de filho, morava distante e tudo. E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os almoços para falar de agilidade, para fazer network. Pô, beleza. Aí fizeram 5 ou 6, eu tenho até a camisa, Almoço App e tudo. Aí eu, na jornada colaborativa, eu falei, pô, Muniz, eu queria apresentar o Almoço App para a galera. Ele falou, pô, Ibson, tranquilo, é só você chegar lá e faz o seguinte, na hora do sorteio dos cursos, né, camisa, aquele negócio todo, você fala do Almoço App. Só que, meu amigo, simplesmente eu comecei a brincar com as pessoas, a brincar muito, né? Poxa, foi muito legal, eu também não sabia que ia ser dessa forma. Tá gravado isso, tem gravado, tá no meu Instagram do Pipoca Ágil. E simplesmente, cara, eu cheguei numa thread de cursos, que era do Júnior Rodrigues, e da UPMO Ágil. Aí simplesmente, cara, eu de brincando falei assim, gente, tem um curso aqui maravilhoso aqui, que é Como Fazer Pipoca Ágil. Aí todo mundo riu, foi aquela confusão toda, foi muito legal, cara. Foi o ápice ali da... Nem riu muito, mas riram demais. Aí beleza, aí eu fui para casa, foi no sábado, fui para casa no domingo. Aí no domingo lá eu tô vendo o LinkedIn, né, que eu postei. Aí tem um camarada que eu vou conhecer ele ainda, presencialmente, que eu não conheço, que é o Conrado Caon. Ele comentou, poxa, o Muniz, o Ibson daria um ótimo host de podcast. Eu falei, caramba, achei bacana aquilo. Eu falei, que é isso, ser host? E que é podcast? Que eu não conhecia podcast. Aí na academia eu tava andando na esteira, aí simplesmente eu, pá, vi como fazer isso tudo, tá? Falei, cara, é muito simples. Agora eu tenho que arranjar as pessoas para falar, tá? Então, esse foi o início, né, do surgimento do podcast. Eu nunca pensei em ter um podcast, tá? Isso foi em dezembro de 2019. E estou agora, né, eu vou passar para vocês o seguinte. Para quem não conhece o podcast Pipoca, eu vou passar para vocês aqui a estatística dele, né, o media kit, vamos dizer assim, tá? Como é que é o Pipoca Ágil, como é que eles estão nos bastidores, tá? Então, vocês estão vendo aqui, é o seguinte, esse aqui é a ferramenta que eu uso para fazer o podcast, a edição dele e tudo, é by Spotify, tá? Então, essa fotografia, né, para quem está assistindo aqui pelo Facebook, LinkedIn e pelo canal do YouTube do Pipoca Ágil, é a primeira foto que eu tirei, falei, cara, vai ser essa mesmo, nunca mais mudei. Eu estou disponível em 8 plataformas, tá? Vou entrar aqui para ver quais são as plataformas, tá? Eu estou na própria plataforma do Anchor, eu estou no Breaker, eu estou no Google Podcast, eu estou no Apple Podcast, eu estou no Overcast, eu estou no Pocket Casters, no Radio Public e no próprio Spotify, tá? Então, esses são o quê? Os 8 gerenciadores de podcast em que o nosso amigo aqui, o Pipoca Ágil, ele está sendo ouvido, né? E para a gente acompanhar aqui, a quantidade de acessos desde dezembro de 2019 foi de 30.335 hoje, né? E outra coisa bacana que a gente pode ver aqui é o seguinte, a localização geográfica dos ouvintes, tá? 59% dos ouvintes, né, estão no Brasil. Mas o que eu fico estranhando, falei, cara, na França eu estou com 29%, tá? De francês ou brasileiros estão escutando, ou quem gosta da língua, né, francesa. Mas na França eu estou em 3 lugares só, tá? Ilha de France, né, que é ali que tem a Torre Eiffel, ali no centro. Eu não sei pronunciar essas palavras em francês, né? Nouvelle, Aquidene, não sei. E Côte d'Azur, tá? Acho bacana isso, a gente ter esse tipo de audiência na França, muito forte. Mas uma outra coisa que me causou espanto foram os Estados Unidos, tá? Estados Unidos, eu estou com 7% do total geral. Se eu abrir os Estados Unidos, eu vou mostrar quais são os estados lá dentro, né? Dos Estados Unidos. Eu estou em Ohio, eu estou em Nova York, Não, Washington, desculpa. Washington, Ohio, Oregon, Texas, Virgínia, Illinois, Califórnia, Maryland, Nova Jersey, Nova York, Flórida, Pensilvânia, Michigan, Arkansas, Geórgia, Carolina do Norte, Kentucky, Alabama, Indiana, Louisiana, Nevada, Carolina do Sul, Mississippi, Colômbia, Tennessee, Delaware, Nebraska, Colorado e Arizona. Cara, isso aqui tem mais de 25, tá, estados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 50 estados, quer dizer, estou a mais de 50%. Tá? E agora, voltando aqui dos Estados Unidos, os países que estão escutando o Pacajo: Portugal, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Espanha, México, Índia, Austrália, Peru, Polônia, Rússia, Colômbia, Finlândia, Argentina, Suécia, Senegal, Hungria, Emirados Árabes, Gana, Costa Rica, Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique, Noruega, Itália, Holanda, Uruguai e República Tcheca. Bom, beleza. Cara, é muita gente, né, no mundo, né, escutando Pipocagem. Eu acho muito barato isso, muito legal. Inclusive, até meu Facebook está sendo invadido por indianos, paquistaneses, tá, pessoal de Gana, pessoal de Luanda, né? Então, cara, tá um negócio bem legal, bem bacana. Bom, beleza, já fiz o meu merchan aqui, e no dia 26 tem jornada colaborativa, o summit dela, que vai ter uma sala do Pipocagem, vai ser bem legal, vai estar o Roberto Brasileiro, vai estar o José Augusto Neto, do Scrum Ralph, vai estar o Marcelo Neves, vai estar o Tiririca Jai, o coach, tá? Cara, só a gente fera, vai ser muito legal lá na sala de Pipocagem. Mas acabou, chega de anúncios. Agora eu tô com uma galera aqui da Liga Ágil, tá? Eu tô até com a camisa deles aqui, cara, sensacional. Primeira vez que eu conheci eles, eu vi a roupa deles assim, cara. Eu falei, cara, que maneiro, isso é verdade, hein? Quando eu vi vocês no palco e no púlpito, né? Tinha um púlpito lá, né? Lá na IBMEC, olhei a galera assim, uniformizada, não sei se tem uma calça, tá? Mas olhando bem da camisa. Mas eu falei, cara, que legal, maneira dessa. Eu achei, sensacional. Aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo e eu conheci um rapaz lá da Liga Ágil, tá? Foi o Petros, né? Muito bacana, um abraço pro Petros. Mas o Petros não tá aqui hoje. Então, eu tô com duas pessoas aqui, duas personalidades, assim, bem legais, tá? Bem bacana, a gente já está para fazer esse episódio já há um tempão, mas a gente calhou desde apresentar, agora eles estão aqui para contar um pouco da Liga Ágil, a gente está com um tema aqui de repensar a transformação, e vai pintar um evento deles aqui, um evento enorme, grande pra caramba, mas eles vão falar disso, tá? Então eu vou até tirar o verbo novo, que é desmutar o microfone, né, para eles entrarem aqui no podcast Pipoca Ágil. Nós estamos aqui com Alex Salino e a Janaína Lira. Tudo bem com vocês aí? Fiquem à vontade. E o palco é de vocês. Se apresentem, contem uma historinha, tudo aí direitinho.
Ai, boa noite, galera. Vou me apresentar primeiro. É um prazer estar aqui, Ibson. A gente faz muito tempo que a gente está tentando esse encontro, né? O seu canal é um sucesso, eu acompanho algumas coisas aí. Nem sempre dá, mas a gente sempre faz, né? Acompanha um episódio ou outro. Eu sou Janaína Lima, eu sou Head de Customer Success da Cadmus, também da Liga Ágil. Então, contar um pouquinho do que é Cadmus e Liga Ágil também, para vocês, né, se inteirarem. A Liga Ágil é uma empresa que nasceu do grupo Cadmus, uma consultoria que já está há 26 anos no mercado. E o propósito da Liga Ágil é habilitar as empresas, né, para essa transformação que está acontecendo no mundo, né? Não é só na organização, não é só nas pessoas, é no mundo. Então, nós temos um propósito muito claro e a gente leva isso para as organizações através de consultoria, de ferramentas e palestras e treinamentos, enfim. A gente pode ajudar essa movimentação toda que está acontecendo no mundo e nas organizações. O que a gente quer são negócios melhores para atender melhores os seus clientes. Isso.
Seu Ibson, cara, prazer demais estar aqui. Esse podcast é energia pura, né, cara? A gente chegou no mesmo nível que você, porque é difícil. Né? 8 da noite, depois de um dia maluco, né? Chegar nesse nível seu aqui de temperatura, de animação.
Eu tô com febre direto, cara.
É verdade, é elétrico.
É, e é verdade, a gente faz tempo que a gente está falando, né, de bater esse papo aqui, e a gente tá sempre procurando compartilhar experiência, conteúdo, né, cara? E a gente fica trabalhando e não tem tempo para isso, né? Esse é o problema. Mas agora chegou o dia, vai ser muito legal falar aqui um pouquinho sobre o evento e outros temas legais aí, espero que o pessoal goste. Bom, eu sou o Alex Salino, sou fundador da Liga Ágil. A gente começou esse projeto incrível em 2017. A gente já vinha trabalhando isso já há muitos anos, né? Questão de transformação de negócios, cultura digital, agilidade. E a gente falou: não, chegou a hora de a gente fazer uma camiseta legal, né? De cor laranja para marcar a vida das pessoas. E aí que começou esse projeto. Você sabe que essa camiseta aqui, ela tem muita história, né? No primeiro evento que
Com
a gente fez
certeza.
acho que o primeiro evento que a gente usou as camisetas foi a Jair Brasil,
Foi a
né, gente?
Joia Brasil em Campinas, isso
Brasil,
mesmo.
cara, em Campinas. Aí a galera, todo mundo com aquela camiseta, né, brilhando nas sessões de palestra, que era meio escurinho, né, só a gente brilhava. E aí o pessoal vinha: pô, e essa camiseta aí, essa camiseta aí. Aí a gente começou a pegar a camiseta, penduramos assim no estande, começamos a fazer
Legal.
barulho para a galera ganhar a camiseta. Tem muita história.
Tem bastante, é
Que
verdade.
bacana. Eu acho interessante isso, porque como eu falei aqui no começo, né? Eu conheci vocês lá no IBMEC, tá? Conheci o Petros lá também. E a gente só se falou por falar, porque a gente não se conhecia, né? Vocês estavam lá em cima e tudo. Até teve uma convidada que até deu uma ajudada, né? Porque ela tá, uma pessoa que estava escutando lá perguntou como é que inicia no Ágil e tudo. Até deu uma palhinha sobre o Kanban, que eu fiz um Kanban. Né, numa empresa telefônica aqui do Rio, e 2 anos depois ainda estava o Kanban lá, estava parado lá. Então é interessante isso, né? De repente a gente começa, né, a querer transformar ou começar, né, levantar esse brilho nos olhos, né? Eu comecei, no meu caso, na minha experiência, eu botar um Kanban para quê? Para dar uma transparência e uma participação de todos, tá? Eu acho que uma ferramenta. Tá? Uma ferramenta que ela te dá essa capacidade da transparência. E foi interessante que eu sempre falei em alguns outros episódios que quando eu botei o Kanban, teve uma pessoa que não conhecia, que é o pessoal de marketing, falou assim: pô, Y, o que que é isso? Aí eu expliquei, aí o cara coçou a cabeça assim. Eu falei: cara, vai ser legal porque o diretor, o superintendente, não sei quem, vai descer aqui e tá na cara dele aqui. Então isso vai poupar muita reunião, porque ele vai ficar olhando, observando, sem saber o que que é, vai ficar observando, né? Não precisa nem de reunião aí, tá indo bem, tá indo mal. E o cara falou assim: nossa, mas aí todo mundo vai saber que eu tô atrasado. Eu falei: pô, mas aí que é o ponto. Aí que a gente tem que chegar.
Exatamente isso que você queria.
A gente queria. Então são essas coisas, né, o Alex e Janaína, que eu acho que a Liga Ágil se propõe a fazer, né? Pelo que a gente vê aí, é justamente. Muda. Eu nem uso muito, sabe o que que acontece? Não sei se vocês concordam comigo, tá, o Alex e Janaína. Eu não estou deixando de usar muitos dos termos técnicos e particulares da agilidade para quem não é ágil. Porque pode até espantar, né? Quando ficar falando de mindset, mudar, as pessoas olham assim, esse cara, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, tá? Mas eu acho, eu tento fazer uma coisa mais próxima da pessoa que não conhece a agilidade, para ser uma coisa mais natural. Mas eu acho que, né, com o tempo as pessoas vão entender melhor e elas vão apreciar esse tempo, porque, pô, para saber o que é throughput, é brabo, né?
Não, mas aí tem que tomar cuidado com o efeito contrário, né? Porque
Sim.
se você não conhece bem a pessoa e você não fala nada de termos de ágil, o cara fala: pô, esse cara não sabe nada de ágil, né? Não falou Scrum, não falou Kanban, não falou
Exatamente.
throughput.
Não entendi, entendi.
E isso foi uma das coisas que motivou a gente a criar esse evento, né? Que a gente vai fazer agora, dia 1º, o Agile Leaders Meeting. Porque alguns anos. Hoje não, né, cara? Hoje você vê nos eventos de agilidade, você vê lá, tem o C-Level, tem diretor, tem executivo de empresa, né? Mudou a maneira das pessoas entenderem o que é o ágil, né? Porque o ágil, muito tempo, e ainda em algumas empresas ainda é assim, tem esse pensamento de que o ágil é só a galera do time lá, né? É aqueles caras com aquele quadro na parede lá, aqueles post-it, né? Seja lá o que for, então eles não entendem, né, qual que é todo o contexto aí desse negócio. E lá em 2017, quando a gente fez a primeira edição, foi justamente isso. A gente participava dos eventos e não via esses caras, né? Via um ou outro, mas. E a gente fala, cara, esses caras não estão na mesa conversando de transformação de negócios, conversando sobre mindset ágil, né? Aqui pode falar mindset, né?
Pode, 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 tudo brincadeira.
Pô, se
Não
esses
fique
caras. Se esses caras não estão.
intimidado, hein? Fica tranquilo.
Se não pudesse, eu dou um toque.
Relaxa.
Cara, se esses caras não estão aqui conversando com a gente desse assunto, não vai dar, lá na empresa não vai dar certo, né? Então nós temos que estar aqui. Aqui que é o lugar da gente discutir essas coisas, né? E aí a gente falou, pô, vamos fazer um evento só para esses caras? Trazer esses caras para uma conversa, trazer aqui cases reais para mostrar para eles o que as empresas estão fazendo. Trazer outros executivos que já estão embarcados, né, no processo de transformação, para que eles possam entender e ver que isso não é só coisa de evento, de popstar, né, que o negócio é sério, né?
Sim.
E aí que a gente começou essa história toda, agora a gente está na sétima edição, né? Está rolando o link aí, né? Está na sétima edição e esse vai ser essa edição ela é maior porque ela é um evento de um dia inteiro. As outras edições foi de tempo menor, né? Mesmo as online que a gente fez do ano passado. Então essa vai ser de um dia inteiro, vamos ter duas salas simultâneas. A gente tem um apoio aí do Agile Trends, né? Que é o maior evento do Brasil hoje. A turma lá do Agile Trends lá, a galera lá
Daí.
também fantástica, o da Ayrton, né? Sensacional. Então a gente trouxe um conteúdo aí muito bacana para esse evento.
E o evento vai acontecer no dia primeiro, né? Inicialmente, ele vai começar que horas o evento? Para
Às
todo mundo que fica
9.
sabendo, às 9
Começa
da
às
manhã, né?
9, isso vai até às
Sim.
18. E aí no link, né? Enfim, dá para se inscrever e ter mais informação, mas a gente está trazendo três keynotes internacionais, 16 palestras, mesas de discussão, enfim. É uma galera de peso aí. Vale a
Agora, olha
pena.
só, o Janaína e Alex. Como é que foi para vocês essa mudança para fazer evento online? Que a gente estava conversando sobre presencial antes, né? Que a gente está doido para abraçar o outro aí e não consegue nem apertar a mão. Foi difícil para vocês, assim, a gente fazer, se organizar? Porque eu participo da jornada colaborativa, cara. A gente fez 3 ou 14 jornadas aí e teve algumas que realmente, cara, equipamento, a internet não funcionou. Teve algumas coisas assim, algumas falhas que aconteceram, né? Mas aí, com o tempo, a pessoa já pega know-how, já tem todo um sistema de contingenciamento e tudo. E vocês, nessa online, né? Nas online que vocês fizeram, o que que vocês acharam, assim? Muita dificuldade no início.
Difícil, muito difícil, né, cara? Muito difícil. A gente
Aí.
achava que fazer presencial é difícil, mas online é igual ou mais difícil. E no começo, né, a gente fez algo assim, a gente achava, não, liga o Zoom aí que vai estar tudo funcionando, mas não é simples assim, cara. Tem muitos detalhes, né? Só quem está nos bastidores, né? Quem está lá no YouTube e assiste lá, às vezes não sabe quanta coisa tem por trás, quanta gente envolvida, né? Embora tenha ferramentas muito sofisticadas para isso, mas todo o processo de organização, né? O timing disso é algo assim,
E o
fora do
interessante,
tempo.
o Alex, que não depende de uma conexão só. A pessoa que está falando, que nem aqui, né? Eu estou falando com vocês aqui, que nem aqui. Tá, eu estou na minha casa, cada um está na sua casa. A ferramenta também é web, beleza. Mas, cara, teve episódios aqui, por exemplo, os penúltimo, o 3 anos, cara, ficou horrível para mim. A minha internet caiu várias vezes. Cara, então esse tipo de risco é um problema sério acontecer, mas a gente tentar mitigar com contingenciando, alguma coisa assim. Mas me fala desse evento, tá? Esse evento dia primeiro. Qual o título dele? Se você pode falar que as pessoas, quais são as pessoas, as personalidades que vão estar presentes nesse evento?
Olha, eu vou falar o título dele, né? Que o próprio título acho que já traz uma reflexão para todo mundo, né? Repensar para transformar. Acho que desde o início da pandemia, é um movimento que já vem antes, né? De transformação, mas acho que a pandemia deu uma boa sacudida e provocada nisso tudo. E todo mundo meio que fez as coisas atropelando, né? Fazendo o que dá, o que estava surgindo, é gerenciar pessoas fora, o meu negócio não pode ficar para trás, eu preciso inovar. Então, muita coisa aconteceu num atropelo. Então, o que a gente quer trazer para esse evento, né, é essa provocação de, poxa, será que tudo que eu fiz eu posso fazer melhor? Eu tenho condições de fazer melhor? Tem organizações que trazem conceitos melhores para a gente, enfim. Então, é um evento focado aí, né, no, na gestão, né, na camada de liderança, para que eles repensem, de fato, tudo isso que eles fizeram, né, de um ano e meio para cá, e melhore, né, para os seus colaboradores, para as suas organizações e para os seus negócios também. Tá? Então, esse seria o nosso maior recado aí, enfim, do título.
Cara, esse tema, né, Jana, está na nossa cabeça desde abril do ano passado, né, quando começou essa loucura toda de pandemia, e você sabe que foi muito fácil a gente se libertar de coisas que diziam que eram impossíveis.
Isso,
né?
Isso é verdade.
Foi muito fácil a gente se adaptar. Então, eu particularmente fiquei pensando, né, se tudo poderia ser tão mais simples se a gente usasse essas coisas, né, que são possíveis para transformar aquilo que é complicado, que é difícil, né? Então, por que a gente precisa de uma pressão tão forte para mudar? Porque tá da nossa cabeça, né? Por isso que o repensar, e é uma coisa que a gente sempre fala assim com as pessoas, com as empresas, né, com os nossos clientes, que é como que a gente ajuda as pessoas a todo dia olhar para aquilo que elas estão fazendo e pensar, cara, será que tem um jeito melhor, mais fácil, que gera valor mais rápido, que o cliente perceba, que seja, que traga mais entusiasmo para as pessoas? Será que tem? Então, como que a gente ajuda as pessoas a pensar dessa forma, né? Porque, cara, capacidade todo mundo tem, né? Acesso à informação todo mundo tem, acesso à tecnologia, então, nem se fala, né? As possibilidades são quase infinitas hoje. Falta a gente parar e ter um pensamento mais de design, sabe? Que o pessoal está falando agora, o mindset design, né? Que é mais um mindset aí. Mindset design, que é, pô, vamos ensinar as pessoas a pensar melhor os problemas e as coisas sem sair na loucura fazendo as coisas e aquilo virar o impossível de mudar, né? Não, é sempre assim, impossível de mudar. Então, desde abril que começou essa coisa toda, está na nossa cabeça esse tema que a gente lançou agora.
O interessante, Alex, que, por exemplo, o início foi bem difícil. Acho que foi para todo mundo difícil, mas muito difícil. Eu tinha feito... Eu tinha pago um curso para fazer presencial e veio a pandemia. Falei, caramba. Fizemos... aí o que acontece? Fizemos no começo da pandemia. Eu fui sábado e domingo. Cara, eu não estava acostumado, né? Ninguém estava acostumado com muita videoconferência dentro de casa, né? Assim, esse home office está diferente, não é aquele home office que está todo mundo lá fora, mas só você está aqui, né? Então, cara, eu senti muito, eu fiquei muito cansado. Falei, caramba, como é que vai ser isso daqui para frente? Como é que vai ser trabalhar? E eu soube de caso, eu acho que vocês souberam também, que muitas empresas, né? Elas não tinham uma e muitas mesmo, não tinha know-how para fazer isso. E eu soube de um caso que o coordenador, chefe, líder, sei lá o que for, pedia para quando a pessoa entrasse às 8h30 ou 9 horas, abrisse a câmera e só fechasse no final do dia. E a pessoa tinha que tomar café rápido, ir no banheiro rápido, mas ela tinha que ficar presencialmente diante da câmera. Hoje em dia, com o passar da pandemia, eu tenho conversado com muita gente, tá? Pessoas que estão ligadas, né, ao RH, até empresas ou donos de empresas, né, ou startups, sei lá o que for, que hoje em dia já está mais voltado para resultado, né? As tarefas estão tendo que ser feitas, né, tem um prazo para cumprir, e tem até empresas, startups, sei lá o que for, que dão até dias, no caso, ó, você fez, não precisa você chegar às 8 e sair às 5, né? Não, mas eu faço, o meu, eu sou pontual, né? Estou sempre, mas o cara não dá resultado, então não adianta nada. Então, são esses paradigmas estão sendo quebrados, né? Tanto essa coisa da informalidade de estar... Eu tenho uma filha de 8 anos aqui, de repente ela entra aqui, está numa reunião, a gente está também fazendo episódios.
Eu já vi ela nos episódios.
É, isso aí. Então, isso tudo, né, reflete o que? A maneira diferente, né, está repensando o nosso escritório aqui, né? E como eu falei com a Janaína nos bastidores, acaba a gente trabalhando mais. Eu acho que a gente trabalha mais. Eu sento às 8, eu saio 11h30, não tomo cafezinho, não falo com ninguém, não vou ao banheiro, né? Que no presencial acontece isso, né? Rapidinho você vai tomar um café, conversa com, né, uns 10 minutinhos, 5 minutinhos com o camarada, volta e toma outro café e tudo. E aqui não, você fica sentado e de repente o tempo passa muito rápido. Esse é um repensar, né? Isso tudo, não é isso?
É um outro formato, né, cara? É um outro formato de pensar o trabalho, né? A gente tem ouvido muitas discussões, inclusive, não só da questão de você trabalhar de qualquer lugar, mas você trabalhar em qualquer horário. Então, assim, é isso aí. O time tem a sua meta, o seu resultado para entregar. Então, ok, você contratou aquelas pessoas com aquele perfil, com aquela capacidade, então você tem que confiar nelas, né? Sem precisar ditar exatamente ali, né, tarefa por tarefa, o que fazer, e confiar que elas vão entregar o resultado. E aí, o horário, né, o lugar, é o que está se discutindo agora. Será que isso realmente é tão importante assim?
Não, e deu facilidade para as pessoas. Por exemplo, eu estava trabalhando no último projeto agora, uma garota, acho que morava em Botafogo, tá? Não sei o que aconteceu, agora não me lembro, mas ela foi para Petrópolis. Ah, vou para Petrópolis agora. E ela ficou meio em trânsito, né? Meio em trânsito. Nisso tudo, falei, cara, que bacana, né? De repente, aí teve um outro amigo meu que a esposa dele entrou de férias, ele foi para Cabo Frio, entendeu? Foi lá e continuou a trabalhar. Quer dizer, essa mobilidade também da gente, né? Que é uma coisa muito boa, tá? Eu acho que hoje eu soube do inverso também. Um rapaz, isso recente, acho que está até no episódio aí que eu falei com o pessoal de Portugal. Rapaz foi para Portugal, deu a pandemia, ele foi para trabalhar presencialmente em Portugal. Chegou na pandemia, o cara está home office lá em Portugal, entendeu? Ele podendo ficar aqui, foi com a família toda.
Está entendendo? É isso, não, eu vou contar um segredo. No final do ano mesmo, eu estava em viagem, acho que, né, acabando minhas férias que eu tirei, e a gente teve uma reunião importante, né, que é reunião de planejamento, né, do primeiro trimestre do ano, de OKR que a gente faz. Eu fiz a minha reunião inteira de lá, de onde eu estava, Itacaré, na Bahia, muito bem. Estava de frente para a praia, fazendo a reunião de lá. Então, assim, não tem mais essas barreiras, né? Você isso. Pode estar em qualquer lugar. Isso traz muitos benefícios e algumas implicações, né? Que eu diria que a gente hoje está enfrentando uma barreira aí de mão de obra qualificada por conta disso. Mas facilita bastante a vida da gente. Agora, você imagina aqui, eu na área comercial, para virar uma operação, né? Como é que o comercial... Isso. Vai fazer, apresentar seus resultados, fazer suas visitas, gerenciar seus clientes, enfim, nessa condição de home office. Então, a gente teve que bolar. Hoje, a gente tem uma ferramenta que apoia muito a isso. Então, o comercial aqui, né, Cadmus e Liga Ágil, eles estão já focados aí em entregas, já dentro dos modelos aí, né, de sprint, enfim, tudo controlado, baseado em resultados, né, e não é controlado com horário, enfim, mas a gente conseguiu sair do outro lado, né, na área comercial é bem complexo, mas a gente...
Mas muito complexo, porque o comercial tem toda uma expressão corporal, tem toda uma conquista do não cliente, é... né. Cara, isso aí foi uma barra muito grande para vocês, muito, né? Tem todo um approach para chegar no cliente, agora você está na tela aí, para você convencer, né, de repente convencer ou até vender, né, vender as coisas, tem todo um jogo que eu já fui comercial também, né, já fui gerente de relacionamento da RSI Informática, 10 anos atrás. E é difícil, você conquistar muito cliente porque está perto, né? Está perto, você dá um abraço, aperto de mão, isso faz uma diferença. É impressionante, né?
É mais informal, né, cara? Você está ali tomando café, almoçando, né? Aqui, no ambiente virtual, não dá para ser tão informal, né?
Não, perfeito. Você não conhece a pessoa, começar... Né? Você não tem nem como. É. Não tem nem como chegar.
É muito desafiador. E aí, quando a gente fala de consultoria também, é o que eu falo sempre para a minha turma aqui, né? A gente está vendendo, gente, de uma certa forma, algo que está no papel ali, né? Não é tangível, não é um produto que tem características, que tem, né? Você está vendendo consultoria, que é o nosso caso. Então, é um desafio ainda maior, né? A gente vender consultoria através desse modelo, e a gente conseguiu, saiu, viramos a página, né, a empresa cresceu, mesmo nesse modelo todo, e acho que muito em função, né, de toda essa transformação que a gente passou e que a gente promove também, né, a gente usa aquilo que a gente fala.
É isso aí, e você, você comentou aí, né, sobre o desafio de fazer o evento online, você sabe que tem um lado bom disso, né, porque o primeiro que a gente teve foi lá em São Paulo, a gente conseguiu trazer 200 pessoas, porque você reunir pessoas em São Paulo também é muito complicado, né, o pessoal sai no final do expediente, pega trânsito, é muito mais difícil, e aí o pessoal do Rio, pô, faz aqui no Rio, faz aqui no Rio, faz aqui no Rio, pô, beleza, vamos pro Rio, conseguimos reunir acho que 150 pessoas, se eu não me engano, lá no IBMEC. E online, cara, assim, mais de 1,000 pessoas de várias partes do Brasil, de outros países. Então, assim, essa virada, né? Quer dizer, você não tem que pegar trânsito para ir no evento, você aperta um botão aqui e já está assistindo, né? E isso traz uma coisa, um diferencial. É um ganho, né? É difícil falar que na pandemia teve ganho, né? Mas nessa questão da mobilidade e também... Falando aqui do evento, né? Cara, você abre para qualquer pessoa de qualquer parte do país, né? E o nosso país ele é muito grande, ter acesso a conteúdos de grandes eventos que talvez a pessoa não teria por conta do deslocamento, né?
Sim, com certeza. Inclusive, até eu vou contar um caso que eu conto nos episódios, só para contextualizar o que vocês estão falando. Por exemplo, antes da pandemia. Eu estava na empresa e tinha estagiários lá, né? Então, eu tinha muito papo com o estagiário e ele falou assim, pô, Y, você é um cara mais experiente, você pode fazer uma palestra lá na UF, aqui no Rio, para falar sobre o mercado de trabalho, falar sobre quais são os cargos que existem, né? Que tem muita gente que entra na faculdade, nem sabe por que entrou, pensa que só vai programar, essas coisas todas, né? Sabe como é que é pós-adolescente, o jovem, né? Ele falou, pô, o pessoal está muito perdido lá. Em determinados lugares, alguns professores também não estão muito ligados ao mercado de trabalho. Então, fica na teoria, só na teoria, teoria, teoria. Beleza. Aí eu falei, cara, vou fazer. É simples, beleza. Veio a pandemia. Pá. No presencial, seriam o quê? Mais 50, 100 pessoas, no máximo mesmo, ou 30 pessoas ali, porque não ia dar muito ibope. Aí tá, beleza. Aí, pandemia veio. Aí, cara, não me lembro se foi em maio ou junho. Cara, os caras me chamam. Ibson, ó. Semana que vem vai ter tá fazendo um seminário online. Você pode fazer uma explicação sobre o ágil, o que é o ágil e tudo? Falei, tá legal, posso. Cara, sem brincadeira, cara. E aí eu fui ver lá no seminário, né? Cara, aí tinha um dia antes, assim, que eu consultei, tava lá meu ex-professor de UML. Tempão, UML, né? Aí o que acontece? Aí o cara falando sobre nano, neurociência. Cara, os caras... Aquele slide todo professoral, cheio de escrita pra caramba, muito... Uma hora e meia, tá? Falei, cara, vou fazer. Eu fiz 150 slides, porque o nosso, na agilidade, não sei se vocês vão concordar comigo, para você explicar o ágil, não precisa você escrever muita coisa, você conversa, você tem frases de impacto, porque é muita atitude, muito comportamento, falar sobre o manifesto ágil, então você não vai escrever muito, você vai... E eu falei, cara, mas como é que eu vou, né? Aí eu comecei, botei meme, botei, cara, totalmente diferente, totalmente marketing, comercial, não professoral. Aí chegando no dia, uma hora antes, fui lá, me apresentaram lá o coordenador, o diretor do curso, aí eu falei logo, olha só, eu olhei assim os passados, muito professoral, mas meus slides não são professorais, são mais de marketing, tá? Memes, é uma coisa bem descontraída. Não, Y, você não é professor daqui não, você é convidado. Beleza. Aí outra coisa que eu falei com eles. Cara, se alguém perguntar alguma coisa que eu não sei, eu vou dizer na lata. Não sei. E claro que aconteceu, né, cara? Estou na universidade. Quando eu fui ver, tinha mais ou menos umas 700 pessoas vendo. Né? Eu nunca pensei que estaria uma audiência tão grande ao vivo. Eu falei, caramba, indo sozinho na minha sala, né? Minha esposa e minha filha foram pro quarto. Eu na sala, e você fala sozinho, né? Você tá falando... Aqui não, eu tô falando com vocês dois, né? Aí você fica falando sozinho. Horrível, cara. É um negócio meio chato, eu não gostei, não. Eu que eu gosto de live compartilhada, que de repente ninguém precisa escrever aqui. Mas estamos nós três aqui. Nós três estamos falando, estamos rindo, né? Conto uma história, né? E palestra, cara, foi um negócio muito esquisito. E, claro, veio uma pergunta que eu não soube responder, né? Vieram umas 10, 15 perguntas, uma... Eu falei, meu amigo, olha só. Você pode me perguntar depois, no e-mail. Cara, uma vergonha, mas eu falei, né? Fazer o quê? Eu contando meus casos, né, cara? Muito figura.
É, gente, mas tem muitos mas casos, né? Os eventos online e surgiram muitos eventos, né? Então, sim, se você olhar daqui um ano e meio, né, atrás, tudo de uma certa forma acabou evoluindo, né? Você melhorou as suas lives, você com esse canal aí, né? Se você não tivesse, imagine se não tivéssemos, né, a pandemia, será que você teria essa abrangência que você teve? Então, muita coisa, né, acabou se alastrando e melhorando nesse período, né? A gente se adaptou muito, né? Não, e esse repensar que o Alex falou, ele tem toda a razão, né? Tanta coisa você melhorou, né? Tirando o gargalo, eliminando muitas coisas. Por quê? Porque não continuar com esse movimento, né, de transformação aí?
Não, é muito bom isso, cara. Muito bacana. Muito legal mesmo. Mas eu fico assim... e a gente pode estar em dois ou três eventos ao mesmo tempo.
Né? Isso é perigo,
eu,
né?
Fiz...
É
perigo. Não, o perigo, olha só. Eu fiz... Eu já fiz com gente dando aula. Ele falou, isso, eu quero participar, mas eu estou dando aula também. Eu falei, tá legal. Então, tu participa, tu entra de vez em quando aí. Era uma turma grandona. De uns 6 ou 7. E o cara tava dando aula. Eu falei, isso, eu vou falar com os alunos aqui para fazer uma coisa, eu quero participar. Eu falei, beleza, fica aí, qualquer coisa você entra, né? E você fala alguma coisa, depois você sai. Mas aconteceu isso também. E eu acho bacana essa, a gente está, né, nesse momento podendo fazer outras coisas juntas. Né? E outra coisa que aconteceu também, você sabe que no trabalho presencial, você vê se concorda ou não concorda, você está sendo meio que vigiado ali. Você está sendo vigiado no trabalho. Você está trabalhando e o cara te vê numa. E o cara está numa página do Facebook. Cara, queira ou não queira, por mais startup que seja, pô, o cara está lá no YouTube, está vendo. Cara, por mais que seja aberto, pô, não pega bem. Eu acho que não pega bem. Eu sou das antigas, não pega bem. Não vamos fazer isso, né? Só se for uma corporação. Em casa, você pode fazer isso. Você tem mais liberdade de fazer isso, tá? Ah, eu vou ali rapidinho tomar um café, ó, gente, eu vou aqui e tudo. E você vê uma coisa paralela, e se instrui melhor, né? Você começa a pegar informação melhor. Quer dizer, uma coisa bem mais tranquila aqui. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que melhorou nesse aspecto, tá? As coisas estão... É menos vigiado, você pode fazer coisas legais, bacanas, junto com o trabalho também.
E estando em casa, você precisa ter alguma distração, né, cara? Porque é isso que você estava falando. A gente tem sentimento de que trabalha mais, né? Muito mais reuniões. Então, cara, presencialmente eu conseguia fazer 2 reuniões no máximo, eu faço 8, né? Então,
sim.
Então, em casa, você precisa ter outras formas de interação, né? E, felizmente, a gente tem várias ferramentas e tecnologias para isso, né? Para interagir com as pessoas. Isso é vital, né, cara? Senão, ainda mais quem trabalha num contexto de trabalho criativo, sim, se a pessoa não tem essa retroalimentação, ela vai caindo sua performance, né? E às vezes a pessoa acha que é um problema com ela, né? Um problema físico, um problema emocional, mas às vezes é isso, tá faltando esse combustível, né, cara? Que ali, sim, o contato com as pessoas, ele é muito importante, né? Então, essa coisa, essa relação, ela muda muito o jogo de como a gente se comporta em relação ao nosso trabalho, né?
Não, então, verdade. Cara,
tem muita reflexão aí.
É muito repensar, né? Muito repensar.
E olha outra coisa que não seria tão fácil, né, tão trivial, é fazer esse evento com 3 keynotes internacionais. Imagine, sim, se fosse no presencial, né? O trabalho que não daria para a gente trazer essas pessoas por conta de agendas e tudo mais, né? De disponibilidade, horário, enfim. Mas hoje vai ser possível, a gente vai trazer pessoas de fora para estar online aqui, né? Trazendo o conhecimento deles, o que eles estão aplicando lá, para nós aqui, para compartilhar com a gente. Então, não seria possível.
É um ganho incrível, né? E eu pesquei uma das palestras que vai ter aqui, ó, que tem tudo a ver com esse papo que a gente está tendo agora, que é da Kelly Reis, da Globo.
Ah, da Globo.
A palestra dela, Officeless e Anywhere. O que você precisa desaprender e aprender para liderar os times de alta performance do futuro. Vai perder não, essa?
Certeza. Mudou tudo, cara. Impressionante. Hoje em dia, o chefe, né, o cara ser chefe, o cara que manda, né, manda, obedece, aquela confusão toda já mudou demais. Porque o que acontece? Já teve episódios aqui que foi muito legal, porque teve um cara que me procurou, falou assim, pô, Y, me dá uma dica aí, por onde eu começar no ágil, né? No ágil, o cara é gerente de projeto, de um banco grande. E o cara é totalmente cascata, preditivo e tudo. Pô, como é que é você que tá aí? Aí a primeira dica que eu dei para ele é escutar o Pipoca, né? Que já são 200 e poucos episódios. Tá? E o que que acontece? Eu falei nessa casa, meu amigo, olha só, tu não quer fazer um episódio, não? Você me perguntando coisas do ágil? Como é que funciona? Como é que é o dia a dia? Aí ele topou. Eu achei o maior barato. Claro que eu chamei um outro cara para eu não ficar sozinho na história, para a gente ter um contraponto. E também para dar segurança também, porque eu né, vou chegar e bater o martelo. Então tem que sempre. Então foi ótimo essa questão, porque o rapaz até mandou um e-mail com as perguntas antes, só para ter uma ideia do que ele não sabia, tá? Uhum. Para pegar. Aí eu, pô, é legal, já sei qual é a linha que eu vou seguir de pensamento. Uhum. Porque. Voltando no que eu estava nesse seminário da UF, cara, vocês devem concordar comigo, quando as pessoas não conhecem o ágil, elas se associam muito a framework, né? A ferramenta, tá? Mas é demais, a pergunta é demais, cara, é demais mesmo. Pergunta toda hora, pergunta, é sobre ferramentas, então a gente tem que falar, né? Sempre, que nem uma colega minha mandou assim, Y, você dá aula de ágil? Eu falei, opa. Aí eu falei assim, olha, a parada é assim, te dou uma dica também. Leia o Manifesto Ágil, leia o Manifesto Ágil, e o que decorre dele, pô, já tá tranquilo, já tá bem. Aí você entende um pouco do Scrum, como é que funciona o Kanban, você já tem alguma coisa em vista.
Tá embasada, né?
É, porque a pessoa, né? Não, Alex, eu acho que você tem esse sentimento também, para quem não conhece o Ágil, pensa logo em ferramenta e framework, não é isso?
Uhum. É porque é o conteúdo que mais tem disponível, né, sobre esses temas, é por onde normalmente as pessoas começaram, né, lá atrás, e às vezes é por onde a pessoa começa hoje, porque isso está muito no contexto de time, né, e a formação de time é por onde normalmente o ágil começa nas empresas. Então, qual que é o jeito mais fácil de começar? Você forma um grupo de pessoas, chama aquilo de time ou de squad, né, se quiser dar um nome aí, e fala, cara, isso aqui é o começo do ágil. E normalmente é assim mesmo que começa. Ótimo, perfeito. E o que vai fazer isso rodar? Algum framework. Então, acho que é por isso que normalmente as pessoas começam por aí. Sim. É uma forma, entendeu? É uma forma.
Não, com certeza. E você tem que explicar, né? Os comportamentos mudam, né? E uma coisa também, o Alex e Sianaína, que eu notei, agora está tendo a maior onda de transição de carreira. A transição de carreira está, assim, muito grande, né? Aquela confusão também. Pô, eu sou um gerente de projeto, você é Scrum Master. Ah, eu sou requisito, você é um PO. Então, isso também tem que fazer uma avaliação, tá? Se você realmente... Né, que não adianta também tirar cheio de certificação, cara, tirei safe, tirei isso, e não usar. E também não ter perfil. Eu trabalhei com um Scrum Master que o cara mandava na gente, mandava de tipo de... Totalmente GPzão, cara. Não deixava a galera... Né, fazer as coisas, né, que deviam ser feitas pelo grupo. Eles decidem o que vão fazer. Aí você já viu uma retrospectiva que ninguém falou nada? E o que, que você é? Primeiro a pessoa. E aí, vamos lavar a roupa suja e tudo, papapá. Aí ninguém falou nada. E a pessoa não se tocou, entendeu?
Olha, tem muitas figuras dessas por aí ainda, viu? Com vestidos de certificação. Isso. Só que, né, na atuação do dia a dia...
Porque não adianta o cara tirar o de Scrum... Não, eu tô falando de Scrum, que eu digo Scrum Master e de PO ao mesmo tempo. Mas, bem, você é o quê? Você é Scrum Master hoje e amanhã você é PO? Como é que é o... Né? Tem todo um embasamento. Não sei, eu posso estar falando muito errado aí, mas eu não sei se... Você pode tirar para conhecimento, mas, cara, você ficar virando a chave toda hora, né? Você... Não, eu decido, eu dou prioridade e eu sou o facilitador também, entendeu? Tem coisa...
Não, isso não funciona, mas eu vou te dizer onde é que está o principal ponto assim, de transição de carreira. Está na média gerência, né? Olha aí,
ó. Sim, a minha filha aqui, ó. Dá um tchau aí, filha. Oi. Ah, legal.
Está na média gerência isso, sabe por quê? Porque sim. Qual que é o fenômeno que acontece, né? Quando você vai estruturando times ágeis, você precisa, para isso dar certo, né, transferir para eles responsabilidade, autonomia. Então, você começa a transferir para os times aquilo que um médio gerente, né, o médio não no sentido pejorativo do cara ser médio, não, é daquela posição, né, no nível hierárquico das empresas, que o gerente tradicional tem essa função de comandar e controlar.
Sim.
Conforme esses times vão crescendo em maturidade, não precisa mais disso. Só que o que acontece? O gerente, ele é o cara-chave dentro das empresas, porque ele é o cara que cresceu, às vezes, dentro da empresa, é o cara que tem muito conhecimento do cliente, do modo da empresa operar. Então, como é que a gente reposiciona esse cara, né? E aí a gente tem visto, assim, diversos cenários e até a gente tem sido muito procurado pelo pessoal de RH. Pô, como é que a gente faz a transição dessas pessoas, né? E aí tem o cara que ele vai ser o gerente de produto, um PO, ou ele vai ser um facilitador, um líder de time, mas as pessoas precisam ser preparadas para isso, né, cara? Porque você põe um cara que tem um papel tradicional de gerente e vai ser um facilitador de time, muda o papel do cara, não é a mesma coisa, né? Então tem que reaprender certas coisas, tem que repensar. Não,
repensar na transformação, porque amanhã, por exemplo, aqui no Pocas, vai ter um camarada, um Scrum Master, gente boníssima, a gente trabalhou junto um pequeno tempo, mas a gente vai falar justamente sobre isso. Scrum Master é um gerente de projeto? Tem empresas que querem isso. O Scrum Master lá, como... Mas que reporte, que nem um GP, que tenha um embasamento de reportar o projeto, o andamento do projeto de um GP, tá? Então tem muito isso, cai muito esse tipo de coisa. Não, mas cadê o cronograma? Cadê o... Né? Aí a pessoa tem que fazer um cascatagem, né? Alguma coisa assim. O híbrido, tem muita empresa com híbrido ainda, né? Porque no o mundo externo ainda, um cronograma, o roadmap, né? As coisas de prazo, isso aí tudo ainda tem, não tem ninguém... Nem todo mundo é startup, pô. Nem todo mundo vende produto, né, cara? Você tem uma...
Não, né, tem um mercado ainda que está lá, que ainda está
nem
tá
tudo dá um MVP. Imóvel, né?
Não é?
Porque eu tive aqui, Alex e Janaína, teve aqui um camarada, um professor da FGV, o Hélio Costa. Ele está em Portugal agora. Ele lançou um framework chamado Flex, tá? É uma plataforma híbrida para gerenciamento. E ele falou assim, pô, Ibsen, tem um aluno meu aqui que falou assim, ah, professor, dá para fazer MVP de tudo. Aí ele falou assim, mas espera aí, MVP de tudo? Mas, por exemplo, se eu fizer um MVP de um marca-passo, você vai botar esse marca-passo na sua mãe? Tipo assim, né, brincando, né? Então há muita confusão com isso, né? O que volta aquele no início que eu te falei, né? Os jargões, termos técnicos, também, que nem me fizeram uma pergunta uma vez, falaram assim, Ibsen, critério de aceite e DOR, ou DOT, não me lembro agora, é a mesma coisa? Entendeu? É conceitual isso, né? O critério de aceite, de repente, está numa história só. E DOT, está num conjunto de coisas para ver se está pronto, se está ok, entendeu? Então, são certos conceitos que as pessoas até que se misturam, né? Então, tem muito disso ainda, né, cara? Acho que a gente está...
Tem. Mas, assim, também, se for um processo de transição... Né? A gente tem que aceitar que tem organizações que têm um ambiente muito complexo, né? Não dá para virar a chave assim. Então, cara, ok, temos que saber lidar com isso, né? Ir adaptando ali o contexto, aculturando tudo, né?
E Alex, uma coisa. Legal, né, cara? Uma coisa que você falou é bem legal, cara. Isso é sensacional. Eu queria escutar isso. É se adaptar ao cliente. Porque não adianta ser ágil purista. O cara purista, não, tá errado, tá... Não, cara, tem que se adaptar ao cliente. E essa mensagem tem que levar para os outros. Porque as pessoas que estão começando ágil agora, não sei, a gente passou... Oi, desculpa. A gente passou por várias transformações de metodologias de desenvolvimento de software. Várias. RUP, próprio Cascata, teve a programação procedural lá, que é o tal do... Tinha DFD, né, aquelas paradas todas... O próprio ML, né, a parte de caso de uso, aquela coisa, diagramação toda, diagrama de sequência, era horrível aquele negócio de fazer aquilo tudo. Então, a gente vê que tudo é adaptação. Né? Hoje em dia, não adianta você chegar, o MVP, né? Cara, relaxa, vamos fazer um... Porque eu vejo o seguinte, as pessoas às vezes compram um livro ou ficam vendo na internet, mas não vê o contexto do cliente para aplicar. Né? Isso é ruim para a gente, né?
Mas eu ajo sem propósito, né? Não faz sentido nenhum. Então, quando a gente chega a questionar, né, que os clientes procuram a gente para começar alguma jornada, uma transformação, a primeira pergunta que a gente faz, o que está motivando você né, a entender os conceitos da agilidade e seguir para essa transformação. Porque se ele está trazendo esse compromisso, esse objetivo, só porque é uma moda, né, porque o amigo, estava no churrasco e meu amigo falou que é legal e tal, não sei o quê, né, não faz sentido nenhum. Então, o propósito é importante, tem que ser genuíno para ele fazer sentido, né, para você conseguir internamente entender esse propósito e passar para frente dentro da organização, né, que senão não cola, né? Não dá liga.
Ó, o Thiago aí, Mikael, né? Mandou um sorrisinho pra gente aqui. Boa noite, meu camarada.
Boa noite, Ricardo. Tá, Thiago. Tá. Tudo bem?
Mas eu acho que é mais ou menos por aí, né, não, Alex? Essa transformação, né? Essa, repensar é atitude, comportamento, a maneira de você mensurar as coisas, de você responder, né? De você dar a resposta, né, cara? Vai muito por aí. Eu acho que a gente tem que bater um pouquinho nessa tecla.
Tem que ter propósito, como a Jana falou, determinação, sim, mas também um pouco de leveza, né?
Sim.
E o foco, o objetivo nunca é aqui, o nosso objetivo é ser ágil. Não, o nosso objetivo é gerar resultado, o cliente estar feliz, né? É vinculado com o propósito da própria organização, né? Então, cara, a gente fala muito isso, a gente vai lançar no nosso evento agora, a versão 3 do nosso e-book, que a gente chama de Value Delivery Cycle, que é uma série de ferramentas, né, um modelo de construção de transformação de cultura digital e ágil. Aí, lançando, a gente compartilha com você, para você compartilhar com o seu público também.
Não,
a gente
pode até colocar um podcast
aqui para a gente falar dele. É muito, muito interessante. A gente fala justamente sobre isso, como é que se adapta o contexto para focar naquilo que realmente você precisa e o tempo em que você deve fazer isso, né?
É interessante porque, para quem é ouvinte aqui do Pipoca Ágil, eu, a Janaína, a gente tem conversado muito tempo atrás para a gente chegar e lançar uma série, né, de coisas aqui do Liga Ágil. Hoje está sendo um piloto, vamos dizer assim, né? Um piloto. A gente está se conhecendo melhor também, né, Alex? Eu conhecia, né? Não conhecia, a gente não tinha batido um papo, né? Super papo. E foi interessante também que a gente não criou roteiro para cá. É uma característica do podcast, não ter roteiro, que fica um bate-papo, né? A única coisa que a gente falou, pô, vamos falar sobre isso aqui, beleza, vamos embora. E pau no burro
fica
aí,
leve,
embora.
Né?
Fica leve, perfeitamente. É. Mas tem gente aqui comentando, olha só. A Cláudia Rosa Cláudia, é que o quê? Eu não sei o que é esse quadradinho, acho que meu... Ele não...
Eu acho
não
que
entendi.
Esse quezinho foi a mais aí, não sei.
Eu não consegui ver. Ó, o Thiago de novo. Ó. Boa noite, tamo junto. E a Angélica Lima, ó, excelente de raciocínio. Propósito é tudo, é perfeito. Isso aí é. E a gente tem que bater nessas teclas, não, cara, que isso é bom para a gente, enquanto divulgador, né, de conteúdo ágil, né, de consultor, mentor, né, de tecnologias e processos, métodos, framework ágil. Eu acho que é sensacional a gente ter que encarar isso, né? E promover encontros, né? Esse encontro dia primeiro que você falou, você não falou em números com relação a quantos palestrantes tem. Você tem algum número assim, em torno de 5, 10, vão ser duas salas?
São 16 palestrantes. Mais
legal.
3 keynotes. Além das salas de discussão.
A gente vai ter aqui, cara, conteúdo muito legal. A galera vai entrar no site aí, vai ver lá todos os tópicos de palestra, né? E dos keynotes aqui, a gente vai ter o Jeff Gottfeld, que é o cara que é o criador lá do Lean UX, vai falar sobre OKR e direcionamento de produtos, muito legal. A gente vai ter o Brian Robertson, que é o cara, o inventor da Locracia, que é um sistema ágil de autogestão. Ele vai falar sobre como escalar isso, vai ser muito legal. E o David Snowden, né, que é o
legal,
pai do Knevin, que vai falar também sobre transformação, repensar a estratégia. Então, só para citar uns exemplos aí do conteúdo que está super, super de altíssimo nível.
Que bacana. Fora as empresas que estão participando, né? Que tem palestras nacionais aí, tem Localize, Ipiranga, a própria Globo, Natura, Banco Original, Serasa, enfim, tem muita gente trazendo conteúdo aí nessas palestras. Então, o pessoal não pode perder.
Não pode perder, e o link está passando aí, né? Né, Janeiro? O link está passando aqui, ó. Ligaage.com.br, ALM7, né? O 7 é do sétimo encontro?
Do sétimo encontro, sétima edição.
Ah, medição, que legal, bacana.
É isso aí, gente, ó, olha só. Vai ter brindes também, hein? Não esquece.
Ah, legal, legal.
Aí, ó, camiseta da Liga.
Isso, a camiseta é show de bola, gostei demais. Olha só, conforme o que nós combinamos anteriormente, nós estamos com 54 minutos, tá? De bate-papo aqui pelo nosso piloto, pelo primeiro episódio aqui da Liga Ágil.
Passou tão rápido, né?
É quando passa é bom, rápido, é muito rápido, né? É muito bacana mesmo. E eu queria agradecer a vocês a presença, mas eu queria que vocês fechassem, em que sentido? Cada um de vocês ou desse uma dica, um agradecimento, ou falasse com alguém específico, alguma coisa assim. Aí volta para mim para eu fechar o episódio, beleza?
Fechou, fechou. Dar um meu recado rapidão. Bom, agradeço aí esse momento, a gente já vem fazendo, né, essa tentativa há muito tempo. Seu canal é um sucesso, então, né, deu liga na pipoca, né? Eu acho que a gente consegue agora planejar uns episódios aí, trazer isso bastante aí, conteúdo relevante para essa galera aí que está ávida de conhecimento. E eu só tenho a agradecer aqui, né, essa participação. E convocar a galera para participar aí do evento, que vai estar riquíssimo aí, tá? E eu também sou da área comercial, então se alguém precisar de alguma consultoria, estamos à disposição. A minha galera lá vai gostar, já funcionamos no modelo aí de agilidade. Prazer, prazer estar com vocês essa noite.
Y, cara, obrigado demais, gostei bastante aqui do nosso papo, a gente tem conteúdo aí para seriados aí, de vários episódios, então vamos programar isso sim. A nossa essência, né, a Liga Ágil, o nosso propósito, né, que a gente desenhou desde o início, é habilitar as pessoas para que elas possam ter conteúdo, informação, conhecimento, plataformas para fazer transformação. Então acho que um canal como esse, ele tem tudo a ver com o nosso propósito e a gente gosta muito de fazer isso. Esse evento que a gente está investindo, as pessoas podem entrar, é tudo gratuito, né? Então a gente tem essa missão dentro do mundo corporativo, mas também dentro da comunidade, e a gente tem o maior prazer de usar o seu canal para isso aí, e a gente vai programar os próximos episódios com certeza. E fico, reforço o convite para o nosso evento, né? De novo, é gratuito. Sim, conteúdo único e produzido de forma bastante especial para todo mundo.
Beleza, então, gente. Olha, não vão sair correndo agora, tá? Que eu participei de um meetup, acho que foi em Fortaleza. Cara, eu não sabia. Eu pensava que todo mundo fosse fazer um background depois, né? Mas não, todo mundo saiu fora. E eu fui o último a sair, porque o cara também não fechou. E eu meio assim, eu fiz até um meme comigo mesmo, tipo... aquele do Kill Bill, não, aquele do John Travolta, que ele ficou olhando assim, né? Não esqueci o nome daquele, Pulp Fiction, tá? Então fiquem aí, eu vou dar um tchau, gente, dar um tchauzinho pra galera que tá escutando, vendo a gente aqui, mas a gente fica só pra fechar depois nos bastidores aqui, tá legal?
Ficamos. Valeu aí,
então, gente. Valeu, gente, até amanhã. Obrigada, amanhã vai ser legal também.